Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Por que Trump e Israel atacaram o Irã, mataram líderes islâmicos e deixaram um rastro de destruição? O revide iraniano em bases dos Estados Unidos, as consequências dos bombardeios e as reações da comunidade internacional, a ampliação das tensões no Oriente Médio e o que se pode esperar do conflito. Eu converso com o cientista político e internacionalista Oswaldo Deon. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Deon. Uma alegria recebê-lo.
Obrigado, uma alegria para mim, Marco.
Deon, a guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã chega aí ao quarto dia, já com um rastro considerável de destruição e mortes, entre elas a do Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, que era o líder supremo iraniano, e sem indicativos claros de um desfecho a curto prazo. O que, a seu ver, foi mais determinante para a eclosão de um amplo conflito que já vinha sendo ensaiado há algum tempo?
Quando eu estive aqui, Marco, da última vez, eu falei contigo acerca das questões de uma certa desordem internacional, da ausência da regulação, do quadro do direito internacional servindo de base ou de parâmetro para o comportamento estatal e da ausência ou da degradação do valor político das instituições internacionais, destacadamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, me parece que o quadro, a guerra recente desses últimos quatro dias, dizem respeito, em primeiro lugar, a isso. Mas, do ponto de vista específico, elas dizem respeito à melhora da segurança de Israel no Oriente Médio, né? Israel tem vários inimigos na região, da mesma forma que serve como extensão do poder político dos Estados Unidos, e uma tentativa do governo Trump de poder limitar o acesso da China ao petróleo do Oriente Médio.
Trump, né, retomou o poder nos Estados Unidos criticando o envolvimento do país em guerras longas. Mas só em 2026, né, já atacou a Venezuela, conseguindo ali derrubar Nicolás Maduro, e o Irã em movimentos que foram feitos à revelia do Congresso. O que isso nos diz sobre essa figura do presidente Trump na geopolítica atual, Deon? E se alguém tem, a essa altura, poder de pará-lo?
Mudou o discurso, Marco, porque o que nós vimos nos governos anteriores nos Estados Unidos era que o uso da força militar tinha propósitos morais ou da defesa da democracia. Esse atual governo, o governo Trump, não debate nesse nível. Ele diz especificamente para manutenção ou para ganhar poder, no caso do Estado americano. Então nós temos uma mudança de uma visão mais liberal de política externa nos Estados Unidos, de uma visão que tem sido chamada de doutrina Monroe, né, de uma nova doutrina Monroe para o hemisfério ocidental, mas da ausência, né, de valor para as instituições internacionais em um mundo que tem mudanças muito significativas, com uma perda progressiva de poder dos Estados Unidos.
E é uma reação, né, sobretudo à China, né, a ocupação desse espaço pela China.
Exatamente. O crescimento político da China, o aumento dos laços diplomáticos e econômicos da China com uma quantidade imensa de países no mundo, despertou alerta no passado, lá no governo Obama, com a ideia de pivô para a China, de poder criar formas de conter a expansão política e econômica da China. Mas nesse governo, não. A ideia é de que os Estados Unidos precisam recuperar o poder perdido. Já não há mais o debate nesse governo se os Estados Unidos perderam o protagonismo. Existe a ideia de recuperação. Então, nesse sentido, a China é o grande adversário.
Em âmbito interno nos Estados Unidos, Deon, como os rumos desse confronto iniciado podem afetar as eleições legislativas de meio de mandato em novembro?
Bom, atualmente, o presidente Trump tem uma aprovação de por volta de 40%, 42%. E uma reprovação que gira no entorno de 55%, 58%. Nessa situação, é muito provável que o Partido Republicano seja derrotado nas eleições legislativas de meio de mandato no final desse ano. Se nós observarmos, por exemplo, as eleições, né, várias que aconteceram ao longo desse período, desde janeiro de 2025 até agora, com a posse do presidente Trump, a gente tem observado derrotas muito importantes do Partido Republicano, perdendo eleições estaduais, perdendo eleições em vários governos, não é? Ou em vários, em várias situações onde Senado, deputados distritais ou estaduais, não é? Passaram mais para o controle dos democratas do que se mantiveram sob o controle dos republicanos. Então, a possibilidade de mudança para uma maioria democrata na Câmara dos Representantes e no Senado, nesse momento, é alta. E, Marco, tem uma coisa muito importante. No caso dos Estados Unidos, toda política externa, isso que se diz ao longo da história, né, é fruto de contradições da política doméstica. Então, uma mudança no cenário doméstico nos Estados Unidos terá impactos muito importantes na política externa.
E um eventual prolongamento, né, desse confronto pode gerar mais desgastes, né, no caso.
Exatamente. Então é necessário que o presidente Trump e seu aliado Israel, né, o Netanyahu, que eles possam conseguir vitórias significativas como aconteceu na Venezuela. Então, o que a gente pôde observar na Venezuela é que vários colaboraram com os Estados Unidos criando um regime híbrido. Não é nem bolivariano e nem exatamente absolutamente trumpista, mas é um regime que colabora com os Estados Unidos em um momento de submissão. No caso do Irã, é muito improvável que isso aconteça. Então, muito provavelmente, a guerra pode se prolongar pelo fato de que tanto as guardas revolucionárias, as forças armadas do Irã e mesmo o povo iraniano, apesar das contradições e de várias tentativas de mudança de regime, desde os protestos nas grandes cidades iranianas, né, e o apoio de regimes árabes no entorno ou mesmo dos Estados Unidos, nem mesmo isso conseguiu fazer a mudança do regime. Nem mesmo a morte dos principais líderes políticos e militares do Irã, né, nesse último fim de semana, tem levado uma substituição de regime, como tem sido apresentado publicamente pelo presidente Trump como seu objetivo nessa guerra. Uma mudança do regime político do Irã, removendo a teocracia e criando um regime híbrido, como, por exemplo, aconteceu na Síria.
Nessa terça-feira, né, em que a gente conversa, inclusive, houve um bombardeio dos Estados Unidos à Assembleia, onde estava se discutindo ali, né, uma sucessão no regime iraniano. Esse regime que já vinha aí, né, sendo alvo de questionamentos e que agora tem fragilidades expostas, ainda que esteja revidando, né, a esse ataque. Como o cenário interno pode se desdobrar lá no Irã?
As novas gerações iranianas não conheceram a situação da monarquia com o antigo Shah Reza Pahlavi, não é? Também não viram como foi a mudança de regime no final dos anos 50, quando o Reino Unido e Estados Unidos, não é? Ou nos anos 50, quando essas duas potências fizeram a substituição do regime, fazendo o retorno da monarquia, impedindo, né, que se pudesse ter aquela experiência com o governo do Mossadegh. Então, as novas gerações não conhecem exatamente, a partir da visão dos clérigos ou das pessoas mais antigas no Irã, como foi o relacionamento do Irã com seus adversários. E talvez tenha sido por isso, e é claro, né, uma relação com várias ideias ocidentais tenha, né, levado, né, ou feito com que muitos pudessem fazer suas manifestações. É bom lembrar que a gente já viu isso, né? Nós já observamos várias propostas de mudança de regime em toda a região. A gente pôde observar, por exemplo, no caso do Egito, né, a mudança que aconteceu lá levou a um regime militar, a um governo com muitos problemas do ponto de vista de repressão, e as mudanças que os jovens fizeram no Egito não tornaram o Egito democrático. E esse é um ponto muito importante que muitos, né, que têm observado a dinâmica da política no Oriente Médio, têm indicado nesse país. Mas claro que as contradições, se elas acirrarem, né, Se a população, em sua média, entender de que esses que fazem parte da guarda revolucionária ou desse ambiente mais teologicamente orientado, se eles não tiverem a capacidade de levar adiante a nação iraniana, muito provavelmente nós podemos ter um regime voltado ou próximo, né, dos demais estados da região ou, eventualmente, em aliança com outros países, em especial os europeus. É muito difícil imaginar, mesmo com essas novas gerações, que nós tenhamos um regime alinhado com Israel. É muito improvável que isso ocorra. É possível que nós tenhamos mudanças, né? Mas acho que é muito improvável que tenhamos um estilo ocidental, que tenhamos uma mudança de regime profunda nesse sentido. E é bem provável também que o Irã resista, que o Irã possa levar aí as maiores contradições tanto aos seus adversários Israel e Estados Unidos.
Tem um poderio militar considerável, né?
É, nós vimos agora, nessa semana, no início dessa semana, não é, milhares, não é, de drones, de armas também, de mísseis iranianos, muito provavelmente para além das contas da comunidade internacional, não é, fazendo não apenas sua defesa, mas também tentando atacar bases americanas no entorno, né, nos países árabes. Estados Unidos tem múltiplas bases em toda a região, tanto no Golfo Pérsico, na Península e em todo o Oriente Médio, né, e vários desses países no entorno do Irã foram atacados. Foram atacadas as bases militares americanas nesses países, é importante dizer isso.
Israel também, né?
Israel também foi atacado, né? Nós, é claro que as fotos de Israel dificilmente circulam, né, nas agências internacionais, mas pode ser, é possível ver, por exemplo, fotos de destruição em Tel Aviv ou em Jerusalém. Mas é claro que isso tem um poder menor, não é, no que diz respeito à exposição da guerra, do que aquelas que têm, não é, acontecido em relação ao território iraniano. A gente pode observar Teerã sendo fortemente atacada nesse último período.
Falando em Israel, como entender o papel e o interesse do governo de Benjamin Netanyahu nessa guerra dentro do xadrez atual do Oriente Médio?
Antes daquilo que aconteceu do genocídio em Gaza, o que a gente podia ver é que o governo Netanyahu era um governo fragilíssimo, um governo em que existiam muitas denúncias, não é, que poderiam fazer com que houvesse inclusive a queda e uma recomposição do parlamento, não é? Porém, a guerra contra o Hamas permitiu que se prolongasse e a aliança com o presidente Trump nos Estados Unidos deu sobrevida ao governo do Netanyahu, não é? O que se observa nesse momento é uma tentativa de poder aumentar definitivamente a segurança de Israel em toda essa região. Tudo aquilo que Israel já passou também, e é claro que Israel já viveu momentos duros, né, de vários ataques terroristas, mas ao mesmo tempo também Israel tem adotado já de muito tempo posições que colocam, né, em risco a segurança de vários dos seus vizinhos no Oriente Médio. A gente pôde observar, por exemplo, os confrontos em relação ao Líbano, à Síria, né? A gente pôde observar aquilo que está acontecendo nesse momento, os ataques à capital do Líbano, não
é? Então, nessa terça-feira, Beirute, as Forças Armadas de Israel disseram, né, oficialmente, aí, que seus soldados estão atuando no sul do Líbano em uma operação por terra.
Exato. Então, o que se quer é uma tentativa de uma grande estratégia que resolva os problemas históricos de segurança de Israel, que é de poder desarmar os seus principais adversários. E até aqui é bom dizer, né, tanto a campanha contra o Hamas, da mesma forma que a campanha contra o Hezbollah, do ponto de vista estratégico, foram bem sucedidas. Então, para complementar essa grande estratégia, a ideia agora era silenciar o regime ou promover a mudança de regime no Irã, o que diminuiria enormemente as preocupações de Israel em relação ao seu entorno.
Em reação a essa operação por terra israelense no Líbano, o Hezbollah já ameaça uma guerra aberta, né? Esse espraiamento do conflito na região é provável a essa altura?
Israel conseguiu trucidar, né, ou conseguiu assassinar várias das lideranças do Hezbollah, da mesma forma também que do Hamas e agora do próprio regime iraniano. No caso do Hezbollah, houve uma diminuição da capacidade do Hezbollah de se fazer como ator social e político no Líbano. E nesse caso, há uma diminuição do poder do Hezbollah no que diz respeito, inclusive, como partido político dentro do Líbano. E a gente pôde observar recentemente as lideranças políticas do Líbano, né, dizendo de que o Hezbollah não fala pelo Estado. Que o Hezbollah, como um grupo militante, mesmo que um grupo institucionalizado e que disputa pelo parlamento cargos relevantes no Líbano, mas já não tem aquele poder como havia tempos atrás. Portanto, essa limitação faz com que o Irã também perca parte dos seus principais aliados, dos seus proxies, né, que foram, ao longo do tempo, aliados iranianos no que diz respeito ao combate a Israel.
Pois é, como você vê, Deon, o potencial geral de ampliação do conflito, considerando também o que o Irã representa, não só regionalmente, mas para países como Rússia e China?
Eu acredito que é muito improvável que nós tenhamos uma guerra bem mais alargada do que nós temos nesse momento. É claro que se o presidente Trump e se o primeiro-ministro Netanyahu, né, tiverem uma guerra mais prolongada no Irã, o Irã pode trazer muitos problemas, não só para a economia regional, mas para a economia mundial. E uma tentativa de outras potências em poder, por exemplo, limitar eventuais avanços tanto de Israel como também dos Estados Unidos no Irã. Isso pode acontecer. Mas se a gente observar, por exemplo, o que aconteceu com os Estados Árabes no entorno, a gente vai ver, por exemplo, se a gente voltar no tempo e observar o primeiro mandato do presidente Trump, ele já fez com que houvesse uma aproximação com vários Estados Árabes. Várias relações diplomáticas entre Israel e os Estados Árabes foram recompostas ao longo desse período anterior. Da mesma forma também que, no caso do governo Biden, não houve grande avanço no que diz respeito a um melhor relacionamento com o Irã. Mesmo os acordos nucleares que foram feitos no passado com o Irã já estavam sob suspeição. Então, nesse caso, por exemplo, os ataques de 2024 contra instalações nucleares do Irã fizeram com que pudesse também diminuir a capacidade do Irã de poder se colocar como um ator mais representativo do ponto de vista das suas próprias capacidades. Aparentemente, o Irã ainda está longe de poder fazer armas nucleares, né, de produzir artefatos nucleares, e nesse momento o que sustenta o Irã é a sua ampla capacidade de defesa com seus mísseis e também com seus drones, que foram cuidadosamente fabricados, tendo em vista o acirramento da situação contra Israel.
Na Europa, Alemanha, França e Reino Unido, Deon, vêm se declarando dispostos a tomar ações defensivas diante do que se viu nos últimos dias, que incluem aí aumento de ogivas nucleares, oferta de destacamento temporário de caças a países aliados e cessão de bases aos Estados Unidos. Qual sua leitura sobre esses gestos?
Bom, em primeiro lugar, é bom dizer de que os ataques que estão sendo feitos não possuem a OTAN como apoiadora, como uma aliança militar ocidental apoiadora que tenha mobilizado tropas ou recursos militares para poder atacar o Irã. Esse é um ponto muito importante, porque isso diz respeito, em especial, o relacionamento entre Estados Unidos e as grandes potências europeias. A situação pós-segundo mandato do presidente Trump colocou os líderes políticos numa posição contraditória. Se eles temem o distanciamento dos Estados Unidos, por questões óbvias de que os Estados Unidos construíram um guarda-chuva nuclear e um guarda-chuva militar contra as ameaças que poderiam colocar a Europa novamente em uma posição muito difícil, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo também os Estados Unidos não mais sustentam a manutenção econômica da aliança militar chamada OTAN, que protege a Europa, por exemplo, de um avanço russo, que pode, por exemplo, ser vitoriosa na guerra contra a Ucrânia e reclamar mais territórios, avançando em relação ali ao leste europeu, à região do Báltico. O ponto aqui é que os europeus vivem uma grande contradição, com mais destaque para a França. A França também, nessa semana, apresentou uma proposta do presidente Macron de ser um novo guarda-chuva para os europeus. E caso isso ocorra, é claro que vai despertar mais animosidade, mais problemas no que diz respeito aos Estados Unidos. Então, a política externa da Europa, com destaque para a política externa da Alemanha, hoje é uma política externa que pode levar a Europa a uma situação estratégica de muitas dificuldades, de amplas dificuldades, tendo em vista as limitações do relacionamento com a Rússia e os problemas múltiplos que tem recentemente com os Estados Unidos.
Impactos econômicos globais, né, desse confronto também já estão sendo vislumbrados. O que representa o fechamento do Estreito de Hormuz, né, que foi anunciado pelo Irã, e o que ele significa também como estratégia de defesa para o próprio Irã?
Poucas pessoas têm falado. Muitas pessoas têm falado acerca, por exemplo, dos problemas para a China, dos problemas para a Índia. Mas, por exemplo, para o Catar e para a Arábia Saudita, os problemas são imensos, né? Grande parte, quase 90% de tudo aquilo que é exportado, né, na extração de petróleo da Arábia Saudita, passa pelo Estreito de Hormuz, né? Então, mesmo que o Irã tenha fechado o Estreito de Hormuz, mesmo que isso seja algo muito relevante para a economia global, né, não apenas para aquela região da Ásia, a gente pode observar, por exemplo, que existem reservas estratégicas na China que podem fazer com que os chineses sobrevivam sem o petróleo iraniano por 60, 90 dias. Né? Da mesma forma também que, caso isso seja um problema mais sério para os chineses, pode ser que os russos aumentem a venda de seu petróleo para os chineses.
Países do grupo da OPEP+, né, já anunciaram aí uma elevação de produção para tentar ajudar a conter aumentos de preços.
Exatamente. Claro, os aliados dos Estados Unidos também podem ser prejudicados. E não apenas os chineses. Eventualmente, a Rússia pode ser a grande beneficiária desse tipo de movimentação econômica que nós estamos vendo, né, nesse momento. É claro que a Índia pode ter vários problemas, é claro que também os europeus podem ter muitos problemas. Nós estamos falando não apenas de Hormuz, mas também de Suez, não é? Então, os gargalos logísticos são muito sérios. Isso pode ter impactos muito severos, né? Não só na circulação, né, de petróleo e gás, mas também de minerais, né? Nós podemos ver muitos problemas no que diz respeito também à circulação de minerais espalhados pelo planeta. A gente tem ali no entorno, tem da Ásia, né, a Austrália, que é um importante player no que diz respeito a isso, e é fundamental, né, que as grandes empresas possam entender que o jogo geopolítico mudou completamente. E de que as ameaças, elas não são mais apenas daquilo que eram as ameaças antigas, né? O terrorismo, os problemas que diziam respeito à jihad, né, e coisas do gênero, né? Mas sim aquilo que diz respeito à competição entre potências em um ambiente que nós temos depois de um momento de unipolaridade, né? Então, essa emergência da multipolaridade, novos atores ganhando muito poder, vai colocar o capitalismo global numa situação de repensar suas estratégias. Portanto, não é só tecnologia, é também uma forma de poder pensar na antiga geopolítica e naquilo que diz respeito aos condicionantes da logística internacional, para poder dar garantias de que as mudanças tecnológicas vão realmente produzir mudanças econômicas.
Nesse novo contexto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a escalada militar e alertou que a segurança e a paz internacional estariam sendo minadas. Mas no Conselho de Segurança, né, da ONU, parece haver profundas divisões sobre como proceder em relação a essa crise. Qual papel a organização pode cumprir efetivamente?
Bom, eu pude observar essa semana que a abertura de uma das sessões do Conselho de Segurança foi realizada pela Melania Trump, né? Falando de coisas completamente diferentes daquelas que mais trazem problemas, né? Não só para a economia, mas para a política internacional. Então, nós estamos vendo, né, esse espelho nesse ambiente do Conselho de Segurança, que deveria ser o grande órgão executivo que resolve problemas da segurança internacional, uma situação como essa, não é? Então, a ONU tem perdido cada vez seu papel, não é? As grandes potências, não é? Em especial os Estados Unidos, têm falado em um ambiente não institucionalizado, porque, observe, Marco, é claro que todos nós temos muitas críticas em relação àquilo que a ONU é, em especial a manutenção do poder como ele foi construído no pós-Segunda Guerra, não é? A não observância dos estados, das potências regionais, dos estados em desenvolvimento. Tudo isso faz parte de uma crítica histórica em relação ao Conselho de Segurança e às Nações Unidas. Mas não observar aquilo que diz respeito à mudança da maneira pela qual nós temos visto na geopolítica do mundo é algo que faz com que a ONU não seja relevante apenas para os Estados Unidos nesse momento, mas para as demais nações, para a Europa, para os demais estados em desenvolvimento. Ou seja, é necessária uma mudança imediata, não só nas instituições internacionais, mas nas Nações Unidas, para que possa haver novamente, né, a manutenção de regras. Então, se nós temos muitas críticas às Nações Unidas, o que está chegando não é menos pior, ao contrário, pode ser ainda mais ameaçador, em especial para estados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A ausência de ordem é algo que não dá para que um estado como o Brasil possa aceitar em sua política externa.
Rapidamente, então, para encerrar nossa conversa, que já estamos com o tempo quase esgotado, o governo brasileiro, né, acompanha com cautela essa escalada do conflito. Nossa linha diplomática mantém ali a tradição de não intervenção e defesa do diálogo. O Brasil pode, Deon, fazer gestos ao Irã, que é um parceiro nos BRICS, neste momento?
Eu não creio. Eu acho que o máximo que o Brasil vai fazer é de dizer de que o direito internacional, mais uma vez, né, foi ou recebeu um ataque, da mesma forma que o fez no que diz respeito à Venezuela. Eu me lembro que muitos analistas imaginavam que o Brasil entrasse em aliança com a Venezuela quando daquilo que aconteceu, né, em relação ao Maduro, e o Brasil se portou de uma maneira muito discreta em relação à Venezuela. Acredito que será mais discreto ainda no que diz respeito ao Irã, porque não diz respeito ao nosso interesse imediato, não faz parte de uma região do planeta em que nós tenhamos capacidade de poder interferir diretamente, substantivamente, e essa região em que nós estamos, tendo em vista a mudança do documento de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, se tornou uma região ainda mais problemática, em que a diplomacia brasileira deve ter mais zelo, mais cuidados, para poder, nesse momento de transição, nesse mundo em transição, para poder navegar. Então, eu creio que nós tenhamos, né, por parte do nosso chanceler aí, do Itamaraty, muitos cuidados nesse momento.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Deon, nos ajudando a entender as amplas consequências, né, desse novo confronto no Oriente Médio.
Obrigado, Marco.
Eu conversei com Oswaldo Deon, cientista político e internacionalista. Falamos sobre os impactos e repercussões da ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre o Irã e do quanto as tensões no Oriente Médio ainda podem escalar e afetar o cenário global. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na zona da Mata Mineira. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação do Palácio da Inconfidência. Doações em dinheiro, via Pix ou pelo QR Code que aparece na sua tela, também podem ser feitas. Basta você acessar o aplicativo do seu banco. Vamos juntos nessa corrente de solidariedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.